dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 11 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o vazamento que pode ter pintado da versão barata e da próxima geração do Xbox. O que a gente já sabia que até o final desse ano a Microsoft vai lançar o Xbox Series X, que é a próxima geração é do console, e tinha um rumor também sobre uma versão um pouco mais barata. Aí o que acabou acontecendo é que por algum motivo o controle desse Xbox acabou sendo vendido em um site de acessórios e uma pessoa comprou e mandou as fotos pro The Verge. Nessa foto dá pra ver na caixa que além do Xbox Series X, também é listado o Xbox Series S, né, que o pessoal tava comentando mesmo que podia ser o nome do console mais barato, e agora pintou nessa aparente semi-confirmação aí desse nome. Aí perguntada sobre isso, né, pra confirmar esse nome aí pelo The Verge, a Microsoft não quis falar nada sobre o Xbox Series S, e caso você queira ver as imagens que pintaram, tem link aqui na descrição. E enquanto isso aqui no Brasil, a Oi confirmou com a imprensa que está conversando exclusivamente agora com a TIM, com a Claro e com a Vivo sobre a venda lá da divisão da Oi Móvel. Recentemente ela tinha confirmado para a imprensa que estava conversando de forma exclusiva com o grupo Gringo Investidor, né, para ver se exprimia um pouco mais de dinheiro aí da oferta das operadoras daqui, e parece que deu certo a estratégia da operadora. A TIM, a Vivo e a Claro ofertaram 16 bilhões e meio de reais, né, 1,5 bilhão a mais do que na oferta inicial, e também falaram que esse prazo para essa oferta era até hoje. Aí provavelmente para ganhar um pouco mais de prazo, né, também tentar conseguir um pouco mais de grana nessa venda. A Oi confirmou agora a conversa exclusiva com as operadoras daqui e também pintou uma segunda informação que diz que a TIM pode dar um lance um pouco maior em relação às outras operadoras e ficar também aí com um pedaço um pouco maior da torta. É possível que com essa etapa de conversar de forma exclusiva já esteja bem perto de um acordo, né? Também o anúncio aí oficial da venda do imóvel para as operadoras, e agora é esperar, né, para ver o que vai sair disso aí. Bom, e agora eu vou falar sobre a Canon, que foi mais uma vítima de ataque de ransomware. Dia desses eu comentei por aqui que a Garmin tinha sido atacada por isso, né? Até pagou US$1 milhão para os hackers lá para conseguir ter acesso de volta aos arquivos, serviços também que ela oferece na nuvem, e agora aconteceu essa mesma coisa com a fabricante Canon. Parece que um grupo de hackers conseguiu sequestrar 10 tera de dados, né? Tanto da parte do site dela, quanto estrutura de nuvem também, arquivos do pessoal e tudo mais. Mas ainda assim, né, pelo menos oficialmente, a Canon comenta só que está investigando a situação e não confirma que recebeu esse ataque. Já para os funcionários, ela confirmou que foi mesmo uma vítima de ataque de ransomware, mas não sabe ainda se vai pagar os hackers, vai ver o que vai fazer em relação a isso. E os hackers, por sua vez, né, comentaram que se não forem pagos, além de não devolver os arquivos, vão publicar aí o pacote todo na internet. Bom, e ainda sobre esse tipo de assunto, a Qualcomm anunciou que corrigiu um bug em processadores Snapdragon que é bem sério e afeta pelo menos metade de aparelhos Android usados hoje em dia. O que aconteceu foi que uma empresa de pesquisa chamada Checkpoint Research encontrou uma falha numa parte do chip, né, processamento de dados lá dos processadores Snapdragon, e o que essa falha faz basicamente é abrir caminho para ser explorado tanto o GPS, né, em tempo real do usuário, até a câmera e também o microfone. Aí a Qualcomm comentou que já corrigiu essa falha, né, mandou correção para os fabricantes. Agora começa aquele caminho todo, né, de cada fabricante liberar o update para cada aparelho, mas por outro lado, a Qualcomm disse também que não sabe de nenhum caso aí no mundo real da exploração desse bug. É só o pessoal lá dentro que sabe como é que faz para explorar. Bom, continuando com esse tipo de assunto, o site RevivePound comentou que vai abrir o código inteiro da plataforma para conseguir evoluir, né, mais rápido os serviços que eles oferecem. Esse site serve ou para você consultar, né, ou ser alertado também se uma conta sua vazar na internet em vazamentos grandes que pintam por aí. E aí, comentando a abertura do código, o dono do projeto falou que isso vai servir tanto para aumentar a confiança que o pessoal pode ter pelo serviço, quanto também, né, para evoluir aí tudo que eles oferecem. Ele comentou que já escolheu um grupo de colaboradores, né, que está mexendo no código em preparação para a liberação do código aberto no GitHub, e vai falar uma data aí no futuro de quando isso vai acontecer. E por fim, sobre assuntos deste tipo, parece que o Reddit sofreu um ataque que foi promovido e coordenado por apoiadores do Donald Trump. O que aconteceu foi que muitos usuários do Reddit tiveram as contas sequestradas e depois começaram a postar lá mensagens de apoio ao Trump. Essas mensagens de apoio começaram a aparecer em vários subreddits, né, que são basicamente subfóruns lá da plataforma, e eles comentaram que conseguiram impedir a coisa toda assim que descobriram. O Reddit comentou também que todo mundo que teve a conta sequestrada não tinha autenticação de dois fatores ligada, e depois avisou, né, todo mundo aí que foi afetado por esse problema. Bom, e já que o assunto é confusão em rede social, deixa eu comentar que o Facebook baniu do site a página oficial do grupo QAnon com 200 mil pessoas lá que faziam parte desse grupo. Esse é um grupo de teoria da conspiração da extrema-direita dos Estados Unidos, e especialmente nas últimas semanas eles começaram a ser responsabilizados pelo que eles postam em redes sociais, o que é só um jeito, né, de cumprir as regras de cada site. Aí no caso específico aqui desse banimento do Facebook, o site falou falou que repetidas vezes eles quebraram as regras de uso lá da plataforma, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Facebook, um funcionário da empresa foi demitido de lá porque ele começou a coletar provas que eles estão tratando o pessoal de direito dos Estados Unidos com regras diferentes em relação ao resto do site. Uma das provas que ele encontrou foi que o Facebook abriu mão de uma regra, né, que eles têm lá, de deixar duas vezes uma página publicar notícia falsa, para aí sim a página ser banida, né, excluída da plataforma. Eles não fizeram isso aí com veículos tipo Breitbart nos Estados Unidos. Aí, em reação a isso, ele postou no grupo interno lá de discussão do Facebook que estava frustrado, né, com as decisões da plataforma, e recebeu um aviso para ele passar no RH. Aí, como consequência disso, ele foi demitido da empresa, e aí, perguntado sobre isso pelo BuzzFeed, o Facebook se limitou a falar que ele quebrou as regras lá de trabalho da companhia. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Toshiba confirmou que está saindo do mercado de laptops e transferiu o resto aí da operação dela de PCs para a Sharp. Na verdade, a Sharp já era dona de 80% aí da operação de PCs da companhia e teve preferência para comprar agora os 20% restantes. E ainda sobre os bastidores do mercado, a Huawei anunciou que está começando a ficar sem processadores para fabricar telefones pelas sanções lá que recebeu do governo americano. Recentemente, ela tinha até comentado, né, que tinha um estoque de chips aí para conseguir fabricar telefones enquanto não conseguia resolver esse assunto com o Trump, mas não deu tempo, né? Ela tá ficando sem processadores. Ela comentou que a partir do mês que vem, nem os processadores Kirin que ela faz, né, que usam patentes americanas, podem mais ser fabricados. E aí, em reação a isso, a Qualcomm entrou em contato com o governo americano pedindo uma exceção, né, para poder fornecer processadores, mas não teve resposta ainda em relação ao que vai acontecer. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que anunciou que vai mexer de novo, né, do jeito que eles mostram lá aqueles tweets que são comentados e que são diferentes só de um retweet normal. Recentemente, o que ele fez foi começar a separar, né, colocou duas abas nos detalhes de um tweet, a primeira aba só com os retweets normais e a segunda aba com os retweets comentados, mas parece que não está satisfeito aí com a solução que ele encontrou. Isso porque só para algumas pessoas, né, pelo menos por enquanto, essa segunda aba aí de comentários de tweets saiu da parte interna de retweets, né, ganhou uma parte nova aí chamada quotes, ou só citações. E aí, para quem recebeu isso, né, que é meio confuso mesmo, então quem recebeu acesso a isso, vê agora três informações em relação a cada tweet. Uma com os retweets, outra com as curtidas, e essa terceira aí só com as menções, os tweets comentados. O Twitter comentou que está fazendo esse teste para tentar, pelo menos, né, mais visibilidade para tweets que são comentados, não só retweets. E caso você queira saber mais sobre isso, entender melhor e mais esse teste da plataforma, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Twitter, apareceu a inevitável notícia, né, que eles estão conversando aí também com TikTok sobre uma possível compra, ou talvez uma fusão. O Wall Street Journal falou que o próprio Twitter sabe, né, em comparação com a Microsoft, por exemplo, que eles podem oferecer de grana, de investimento também, é uma coisa um pouco mais limitada, mas ainda assim já rolaram alguns papos a respeito disso. Aí, ao contrário da Microsoft, pelo menos parece também, né, que a ideia do Twitter é fundir as duas plataformas de algum jeito, ser uma coisa só e seja lá o que isso significa, mas perguntados a respeito disso, o Twitter não quis se manifestar e a ByteDance falou, né, que não comenta aí sobre propostas que estão em curso. Bom, e ainda sobre esse assunto, a ByteDance está começando a se mexer, né, prevendo aí o pior dos casos e o banimento mesmo dos Estados Unidos. Ela começou a oferecer reembolso para anunciantes que não consigam, né, ter as campanhas contratadas aí veiculadas a tempo. E aí, quando o assunto são influenciadores, ela comentou também que se tudo der errado, eles ajudam aí o pessoal a migrar para outras plataformas. Bom, e por último sobre esse tipo de assunto e fechando aqui o episódio de hoje, o analista Ming-Chi Kuo comentou que a Apple pode ver uma queda de 30% no faturamento de iPhones, né, em vendas de iPhones, se entrar em vigor a proibição não do TikTok, mas do WeChat, que o Trump também anunciou. No final da semana passada, ele marcou para o meio de setembro o fim do suporte a pagamentos, né, transferências bancárias envolvendo o WeChat americanos, e aí até ficou uma certa dúvida, né, se esse banimento aí vai valer para o mundo inteiro, então o americano baixar o negócio na Europa, por exemplo, conseguir usar, também vai estar proibido. Ou se não, essa proibição é só para a App Store americana. Aí, em reação a isso, o Ming-Chi Kuo comentou que se o banimento for só na App Store americana, vai ter uma queda de 6% aí no máximo na venda de iPhones. Mas, por outro lado, né, se esse banimento for no mundo inteiro, aí sim essa queda vai ser bem maior e pode bater aí na casa de 30%. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, e eu volto amanhã de manhã. Fui!
falou!